Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Estamos super pontuais. Passou apenas um minuto da hora aprazada, mas como temos quórum mais do que suficiente, se estiverem de acordo, podíamos dar início à nossa reunião. Queria, por isso, saudar todos neste momento especial em que voltamos integralmente às reuniões presenciais. É um motivo que deveremos assinalar com a devida vénia, relembrando, contudo, que quem estiver em isolamento poderá, de acordo com as novas regras, participar por videoconferência. E assim sendo, entrando na nossa ordem de trabalhos, relativamente ao ponto 1, não tenho nenhuma informação especial a referir que não possa depois explicitar no ponto 9 outros assuntos que têm a ver com os nossos trabalhos futuros. E assim sendo, passaria de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a nomeação do deputado relator do parecer da nossa comissão relativamente à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 22. Cabe ao PS essa indicação, e eu disse indignação, não era o caso, essa indicação, e gostaria de lembrar que a data limite é 27 de abril, pelo que teremos que aprovar esse relatório na nossa próxima reunião, no dia 26. Pedia, portanto, ao coordenador do PS se está em condições de indicar quem será o relator.
Sim, Sr. Presidente, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o deputado Carlos Brás, sem qualquer indignação, para a elaboração deste parecer. Obrigado.
O deputado Carlos Brás é um veterano neste tipo de relatórios. Terá de trabalhar, então, rapidamente até ao dia 26, que é a data limite para aprovarmos. Creio que não há nenhuma objeção, não sendo o caso, portanto, damos como adquirido que será o Sr. Deputado Carlos Brás o relator deste parecer. E passaria ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Cabe, por aplicação das regras que estão em vigor, ao PSD indicar esse relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os seus deputados e, neste caso, serei o relator neste ponto 3.
Muito bem, Sr. Deputado. Se não é o caso, confirmamos essa indicação. E, assim sendo, passaria ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver igualmente com a nomeação dos deputados que participarão nos grupos de trabalho da COSAC, sobre dois temas distintos, o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia e o lugar dos valores no centro do sentimento de pertença à União Europeia. Eu gostaria de vos dar aqui um breve esclarecimento sobre isto. Dirigindo especialmente aos colegas que estão aqui pela primeira vez, saberão que a COSAC é a organização que integra os 27 Parlamentos Nacionais da União Europeia, 27 Parlamentos que creio que representam 39 câmaras, uma vez que, salvo erro, 13 Parlamentos são bicamerais. A COSAC reúne habitualmente duas vezes em cada presidência semestral. Há normalmente uma reunião de presidentes no início da presidência e há uma reunião plenária no final da presidência. Na reunião de presidentes participam os presidentes, neste caso eu próprio. Na reunião plenária, a delegação é composta por 6 ou 7. É 1 mais 6? 1 mais 6, não é? Portanto, é composta por 7 membros, o presidente da comissão e mais uma delegação de 6 membros que aprovamos no momento próprio, antes dessa reação dessa sessão plenária. Este semestre é presidência francesa. A presidência francesa, já na presidência precedente da Eslovénia, insistiu muito nas reuniões da COSAC para a criação destes grupos de trabalho. E teve sempre a oposição dos eslovenos e, para dizer a verdade, de uma maioria dos parlamentos. Mas uma vez iniciadas as funções da presidência francesa, eles insistiram mesmo e criaram estes dois grupos de trabalho. Eles foram criados mais ou menos quando o Parlamento foi dissolvido. E por isso nunca houve condições, por já não reunirmos, de indicar os nossos representantes. É a minha convicção que estes grupos de trabalho vão apenas existir durante a presidência francesa. já que, por conversas de corredor, já me foi transmitido que a presidência checa não estará muito receptiva à continuação destes grupos de trabalho. De qualquer modo, eles vão existir até ao fim da presidência francesa, até 30 de junho de 2022. E acho que, estando Portugal ausente e havendo ainda 2 meses de possíveis trabalhos, não me parece que devamos estar ausentes. Razão pela qual propus esta indicação, se estiverem de acordo com os nossos serviços. Já agora gostava de explicar o método. Nós temos um método de designação dos membros destas delegações, que é o seguinte. Para cada uma das reuniões permanentes, como é o caso da COSAC, Europol, portanto, aplica-se o método de ontem para essas reuniões. Para as outras, como é o caso das regiões ad hoc, as reuniões ad hoc, aplica-se o método de ontem sucessivo. E assim sendo, segundo o nosso secretariado, cabe agora, por aplicação desse método, a indicação de 3 dos 4 deputados ao PS e 1 ao PSD. Por isso gostaria que os coordenadores indicassem os nomes e obviamente, a preferência da comissão que pretendem integrar.
Sim, Sr. Presidente. Nós temos aqui em causa 2 grupos de trabalho e o Partido Socialista cabe ao Partido Socialista indicar 3 deputados. Nós indicaremos naturalmente 1 deputado para cada um dos grupos, enfim, daremos o benefício, se é que assim se pode dizer, ao PSD de escolher em quais dos grupos tem preferência para participar e, portanto, indicaremos depois então o deputado para o grupo que não seja o da preferência do PSD. Parece-nos razoável fazê-lo. Portanto, a deputada Rosário Gamboa é a nossa indicação para o grupo do Lugar dos Valores no Centro do Sentimento de Pertença à União Europeia e o deputado Miguel Iglesias para o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. O deputado Rui Lage será indicado, como acabei de dizer, para o grupo que não seja o da preferência do grupo parlamentar do PSC. Muito obrigado.
Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Presidente. Nós, em termos de indicação, serei eu próprio e nós temos a opção pelo grupo do papel dos Parlamentos Nacionais.
Sendo assim, fica o deputado Rui Lage, então, também no lugar dos valores no centro do sentimento de pertença à União Europeia.
Para sintetizar, peço-lhe que repita para os serviços tomarem nota.
No papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia, o deputado do Partido Socialista que representa é Miguel Iglesias. No lugar dos valores no centro do sentimento de pertença à União Europeia, a deputada Rosário Gamboa e o deputado Rui Lage.
Pronto, e na primeira, o deputado Paulo Muniz. Pronto, pergunto se há alguma objeção. Não me parece ser o caso. Dou por encerrado este ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 4, perdão. E passo ao ponto 5, que tem a ver com a nomeação de um deputado da Comissão de Assuntos Europeus para integrar a delegação da Assembleia da República à reunião interparlamentar sobre responsabilidade das empresas por violações graves dos direitos humanos em países terceiros. É uma iniciativa, como sabem, de uma comissão, creio que da Comissão Júri do Parlamento Europeu, para a qual convidou os Parlamentos Nacionais, convidando 4 membros de cada um dos Parlamentos Nacionais, mais certamente os membros da respectiva Comissão do Parlamento Europeu. Portanto, decorrerá no próximo dia 21/4, à hora de almoço, hora portuguesa, e, por decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, integrá-la-ão deputados de 4 comissões, da 1ª, da 4ª, da 6ª e da 10ª, cabendo-nos, por isso, indicar uma pessoa que, de acordo com o método que já vos referi, caberá ao PSD indicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A indicação do PSD vai para a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito bem. Bem, pergunto se há alguma objeção. Não sendo o caso, assim procederemos. E passaria de imediato ao ponto 6, que tem ainda a ver com a designação de 4 deputados da Comissão de Assuntos Europeus para integrar a delegação da Assembleia da República a uma outra reunião interparlamentar, promovida pelo Parlamento Europeu, por uma comissão e por um deputado espanhol, que por acaso é um particular amigo meu, de Extremadura, e que tem um nome curioso, chama-se, o seu nome O primeiro nome é Amor. Portanto, teremos de designar, portanto, 3 deputados do PS e 1 do PSD. Portanto, é uma reunião que, curiosamente, funcionará à hora do almoço do dia 25 de abril. Portanto, é este o custo da diferença horária com Bruxelas, que permanentemente nos atormenta. Sim, senhor. Portanto, caberá então, senhor coordenador do PS.
Mais uma vez, senhor Presidente, então, do Partido Socialista representarão a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, a senhora deputada Romualda Fernandes e o senhor deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Do grupo parlamentar do PSD será o deputado Sérgio Marques.
Não havendo, assim faremos. Depois passamos então ao ponto 7, que tem a ver com a deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho escrutínio de iniciativas europeias. Sobre esta matéria queria dizer-vos o seguinte. Como sabem, nós funcionamos ainda com um regulamento provisório. Numa das próximas reuniões, talvez a próxima, iremos tratar do nosso novo regulamento. De acordo com o regulamento, esse regulamento diz que este grupo de trabalho de escrutínio é composto por um elemento de cada grupo político que integra a comissão. Mas eu gostaria de fazer a seguinte proposta. O nosso secretariado teve a gentileza, mas a obrigação também, não é? Mas de elaborar um excelente documento, síntese, sobre o historial da constituição deste grupo e qual a sua possível latitude que nós não temos utilizado integralmente, apesar de, brevemente, todos perceberem a dificuldade que isso comporta. O que temos, nós somos o Parlamento Nacional que mais escrutina, mas é aquele que mais escrutina em quantidade. Estou convencido que estamos longe de ser aquele que melhor escrutinamos em qualidade, ou seja, porque escrutinamos muitas iniciativas legislativas europeias, mas, de um modo geral, apenas para confirmar que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão cumpridos, e temos ido pouco além disso, ainda que seja essa a nossa principal incumbência, de acordo com o Tratado de Lisboa. Mas aquele documento que foi distribuído e que tem nas vossas pastas, e que se calhar nem todos tiveram a oportunidade de ler com a devida atenção, porque existe de facto alguma concentração, o que eu propunha era fazer esta recomendação de uma leitura atenta e da próxima vez, na próxima reunião, definíamos então a composição do grupo e eventualmente tomaríamos outras decisões, porque uma das possibilidades em aberto é da existência de relatores permanentes por temas. Nunca utilizámos. Mas, portanto, temos uma nova comissão, vale a pena pensar se vale a pena ou não. Como sabem, o escrutínio das iniciativas tem um problema, é que temos normalmente um prazo de 8 semanas. E agora volto a falar, peço desculpa aos antigos, mas volto a falar para os mais novos que terão menos familiarizados com esta prática. Normalmente, este grupo de trabalho sinaliza as iniciativas europeias que devem ser escrutinadas, das muitas que estão permanentemente no pipeline legislativo das instituições europeias. Depois, elas são enviadas para cada uma das comissões competentes em razão da matéria, não é? Se trata de um regulamento da agricultura, vai para a Comissão da Agricultura, da Saúde, vai para a Comissão de Saúde e assim sucessivamente. As comissões setoriais elaboram os respectivos relatórios. Volta à Comissão Europeia. É designado um relator, à Comissão de Assuntos Europeus. É designado um relator nesta comissão, que, de um modo geral, confirma, já tem havido discrepâncias, mas confirma o relatório setorial. E depois é que é enviado para Bruxelas. E, portanto, isto tudo no prazo de 8 semanas, o que torna muitas vezes difícil, se era conveniente, por exemplo, fazer uma audição, este prazo apertado torna isso difícil. Daí, talvez, a vantagem de, se houver um relator familiarizado com o tema, perderá menos tempo do que aquele que é casuisticamente indicado. Portanto, seja como for, acho que 8 dias, apesar do pipeline dever estar a encher, não é? Portanto, muitas dessas iniciativas já caducaram, não é? Ainda hoje recebi aqui do Parlamento Sueco, que aliás vos vou enviar para conhecimento, O Parlamento Sueco teve a amabilidade de nos enviar três propostas de escrutínio deles relativamente a três diplomas que, segundo os suecos, não estão compatíveis com os tratados. Pareceres fundamentados, não é? Mas, de qualquer modo, nós já não iremos escrutiná-los porque o prazo já foi ultrapassado. O prazo já acabou no final de fevereiro. Mas, portanto, a minha proposta é, se estiverem de acordo, a recomendação para a leitura atenta do documentozinho que receberam com a convocatória desta reunião e que eu, em conversas informais com alguns dos meus colegas, já pude comprovar que não tiveram tempo de ler. E na próxima semana faríamos um debatezinho um pouco mais alargado sobre este tema e tomaríamos a decisão sobre a Constituição e o funcionamento do grupo. Não sei se estão de acordo, se há alguma objeção.
Sr. Presidente, completamente de acordo com a proposta, que nos parece, de facto, pertinente e merecedora de uma reflexão mais profunda sobre a eficácia, de facto, deste escrutínio que é feito por parte desta Comissão e deste Parlamento. Muito obrigado.
O consenso, então, agendaremos para a próxima semana e deliberaremos sobre este tema. Ponto 7, passaríamos então ao ponto 8, que tem a ver com a conferência sobre o futuro da Europa. O que tínhamos acordado é que hoje os quatro membros desta delegação fariam, relativamente a cada um dos grupos de trabalho em que participaram, uma breve síntese das propostas que, em princípio, serão confirmadas no próximo fim de semana em Estrasburgo, no último plenário desta conferência. Eu permitir-me-ia também, para sempre pensando ainda nos mais novos e pedindo desculpas aos mais experimentados por estar a repetir matéria com a qual estarão mais familiarizados, mas apenas para contextualizar. Portanto, saberão que a Conferência sobre o Futuro da Europa começou em 9 de maio do ano passado, depois de ter sido desbloqueado o impasse, durava há mais de um ano, pela presidência portuguesa. Foi decidido criar que a Conferência seria presidida pelas três instituições, Conselho, Presidente do Conselho, Presidente da Comissão, Presidente do Parlamento. Depois foi criado um Conselho Executivo, da qual Portugal fez parte durante a nossa presidência, enquanto representantes dos Parlamentos Nacionais, e a Conferência prosseguiu através de uma plataforma eletrónica que esteve aberta durante muitos meses e onde foram inseridas milhares de sugestões. Depois foram criados quatro grupos de trabalho com cidadãos, 200 cidadãos em cada um dos grupos, que foram escolhidos por métodos científicos, ou pelo menos aparentados como tal, procurando refletir a realidade sociológica da Europa, em termos de idade, sexo, profissão, etnia, etc. Esses grupos de trabalho funcionaram durante estes meses, apresentaram as suas propostas. Estas propostas foram apreciadas em grupos de trabalho e na sessão plenária de Estrasburgo, na qual estão representados os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu, a sociedade civil, os sindicatos, o Comitê das Regiões, etc. E chegámos a uma situação em que as propostas dos cidadãos, trabalhadas nos grupos de trabalho e trabalhadas no plenário, chegaram a um ponto final. Esse ponto final vai ser provavelmente confirmado na próxima semana, em Estrasburgo, e depois haverá uma sessão final, mas apenas, digamos, cerimonial, no dia 9 de maio, e estas conclusões vão ser endossadas às instituições, ao Parlamento, ao Conselho e à Comissão, para que lhe deem seguimento. Agora permitam-me aqui uma breve leitura política da minha parte, antes de dar a palavra aos meus colegas. Da leitura do conjunto de propostas dos diversos temas, a conclusão que eu tiro é que elas são de uma enorme banalidade, ou seja, os cidadãos não conseguiram ser mais engenhosos do que foram as instituições e, portanto, propuseram uma quantidade de coisas, muitas das quais, de coisas até que já existem ou que já estão aprovadas. No entanto, existem algumas questões, que essas sim me parecem que serão bastante controversas, e que têm a ver com as questões institucionais, que têm a ver particularmente com o grupo de trabalho onde teve a deputada Isabel Morales, ainda que muito pouco tempo, porque ela substituiu o deputado Bruno Dias, que teve quase o tempo todo da conferência. Agora, o que é que vai acontecer? As conclusões como estão, mesmo as matérias controversas, já estão dadas como consensualizadas. E elas vão ser remetidas para as instituições. O que eu temo é que o que vai acontecer é que as instituições, às controversas, não vão dar seguimento. E, portanto, a probabilidade de, a muito curto prazo, as instituições europeias serem responsabilizadas por não darem seguimento às propostas dos cidadãos é um risco muito forte. Mas, enfim, cá estaremos para observar. Então, pedindo desculpa por ter alongado, se calhar, a introduzir este tema, eu iria dar a palavra aos colegas, por ordem, pela ordem que está aqui. Portanto, olha, o primeiro grupo de trabalho tinha a ver com o grupo 1, o tema era uma economia mais forte, justiça social e emprego, educação, cultura, juventude e desporto, transformação digital. Portanto, não é possível em cada um dos que estiveram nestes grupos ter participado em todos os grupos de trabalho destes temas, não é? No caso concreto, a deputada que esteve até à dissolução da Assembleia, esteve sobretudo nas questões da educação e da cultura. A deputada Rosário Gamboa foi substituída há duas semanas, portanto teve o tempo, pelo menos, de ler os relatórios, mas pedi-lhe que desse a sua opinião pessoal e a informação sintética possível sobre o mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim, às senhoras e aos senhores deputados, e subscrever completamente aquilo que o Sr. Presidente disse logo inicialmente. Talvez por o tipo de circunstâncias em que isto decorreu, o tipo de pessoas que foram auscultadas, ainda que exista um conjunto de propostas, digamos, generosas, voluntaristas, aquilo que se faz sentir, em particular no grupo de trabalho que eu herdei, que é onde há fundamentalmente três grandes eixos, o eixo da educação, da cultura, da juventude e do desporto. O que acontece ao longo destes eixos, e como rapidamente, ainda de uma forma muito sintética, eu vou passar a ilustrar e que facilmente concluirão aquilo que eu vou acabar de dizer, é que a maior parte das medidas que são aqui apresentadas são programas que estão ativos na União Europeia, perfeitamente ativos. Começando, por exemplo, no caso do eixo de educação. O grande objetivo é, naturalmente e muito bem, a construção de um espaço europeu de educação inclusiva. As grandes medidas que aqui são colocadas, e são várias, que eu vou, de uma forma muito simples, sintetizar, a importância de haver uma maior cooperação e articulação ao nível dos sistemas educativos e na equivalência de diplomas. A importância de uma educação cívica sobre a democracia, os valores da Europa, através da história da Europa, as habilidades digitais, as competências STEAM, as competências soft skills, a melhoria do pensamento crítico, a literacia mediática, o combate muito forte às notícias falsas, não só em contexto escolar, mas alargado a outros públicos, assim como, por exemplo, as questões ecológicas e ambientais, que há uma recomendação que sejam integradas no currículo de ensino básico. Depois há um destaque para o bullying, para o racismo e também uma pequena referência à formação de professores, concluindo sempre com a importância de haver uma plataforma de informação onde quer estas experiências, quer aquilo que existe, possa ser melhor partilhado. Relativamente às questões da juventude, aqui aparece como grande objetivo o incrementar a participação dos jovens nos processos democráticos. E há aqui até uma ideia bastante interessante, que é que comece por se organizar vários painéis onde os jovens possam participar, mesmo em contexto escolar. Participar, podendo exprimir-se, dar as suas opiniões, no fundo, retomando aqui alguns valores já da pedagogia no início do século passado, que são as assembleias de estudantes, a participação, não é? Há uma recomendação também interessante, que é que a votação nas eleições para o Parlamento Europeu possa começar a ser discutida, não é uma recomendação de ser realizada, é ser discutida a partir dos 16 anos. Depois vem aqui um conjunto de questões onde é muito visível a tal colagem aos programas europeus que estão ativos. É o caso que acontece com as preocupações de combater, e muito legítimas e relevantes, se calhar dificilmente se encontram outras tão relevantes e tão importantes, como combater o desemprego jovem, reforçar a educação, a aprendizagem ao longo da vida, o facultar estágios, no fundo, acabam por admitir aquilo que é óbvio, a importância de fazer um reforço muito forte de garantir o apoio para a juventude, que é, como os senhores deputados sabem, o programa onde todos estes eixos estão pensados, articulados em ação e reforçados desde 2013 ao longo dos últimos anos, não é? A questão da remuneração e dos estágios, que é uma questão bastante importante. Depois pedem também o alargamento da proteção social ao grupo de jovens, mantendo também seguramente os grupos mais velhos. Fazem uma pequena referência à importância de haver algumas medidas que combatam a fuga dos cérebros, mas provavelmente se as outras medidas que têm a ver com a juventude estiverem asseguradas, os cérebros não vão fugir tão facilmente. Tem aqui uma questão que também me pareceu interessante, que é, talvez por a conjuntura do momento, entenderem que devia existir alguns planos elaborados com cenários detalhados para darem resposta em situações de crise, no caso da educação, da formação da juventude. Deduzo eu que neste contexto que todos nós temos vivido alguma turbulência, que também se deve tornar um bocadinho mais agudo, porque percebemos que há um conjunto de jovens que de repente deixam de ter escola, deixam de ter um conjunto de atividades necessárias. Ao nível da cultura e do intercâmbio, que é outro dos eixos, fala-se fundamentalmente de promover os intercâmbios europeus, não só no domínio físico, digital, educativo, com professores incluídos. No fundo, é o Erasmus+, em ação e bem aplicado, não é? Falam também de outros dois programas que existem a nível europeu e que se completam e cruzam muito bem neste contexto, que é o Corpo Europeu de Solidariedade e o Discover EU, não é? Que, onde toda esta mobilidade se pode agregar, conjugar, e pedem uma coisa que também me parece interessante, não consegui ter a oportunidade de verificar até que ponto já está um bocadinho consignado, que é, ao nível da Discover EU, também haver passos culturais. Também haver aqui alguns passos culturais. Depois, sempre, a questão da preocupação da partilha de culturas, da aproximação de pessoas. E depois falam de uma coisa que também me pareceu interessante, que era alguns eventos de celebração específicos ao nível da Europa, como, por exemplo, Dias Mundiais da Arte, uma Expo Europeia, fazer do dia 9 de maio um feriado europeu para todos os cidadãos da União Europeia. Ao nível da cultura, retomam, e muito bem, e pouco acrescentam, referem só aos programas que estão em ação, Europa Criativa, a Bauhaus Europeia, as capitais europeias da cultura, e continuarem todas essas questões a avançarem, bem como uma problemática que a Europa se tem debruçado em Portugal, pela primeira vez que criamos legislação sobre efeito, uma legislação que vai ter que ser acompanhada e melhorada, como toda a legislação, que é as questões relativas ao estatuto jurídico dos profissionais da cultura. Ao nível do desporto, pois são exaltados naturalmente os valores da vida saudável e dos benefícios do desporto, são os valores da inclusão, da igualdade, da justiça, que o desporto muito bem cultiva, assim como também articulado com a saúde, as questões de envelhecimento. Sugerem, como propostas assim um bocadinho mais originais, a inclusão de atividades esportivas no âmbito dos programas de intercâmbio e mobilidade a nível europeu. Já fazem uma chamada de atenção interessante para algo que já existe, mas que é bom ser sempre reforçado, que o desporto, eu vou citar exatamente como dizem, com todas as aspas, não só um desporto de elite, mas também um desporto que tem em conta o desporto local e o desporto tradicional, deduzo que são jogos tradicionais, o desporto nesse sentido, numa vertente de procurar aumentar e fazer, tornar mais visível e exaltar a diversidade da cultura europeia, uma cultura coesa, mas construída e alimentada na diversidade. Depois falam ainda da importância de alguns eventos interdesportivos, talvez criando equipas esportivas ao nível de toda a UE, e exibindo bandeiras da UE em eventos esportivos europeus que nos permitam celebrar o desporto. Falam da Semana Europeia do Desporto, que é algo que também já existe, e julgo que disse praticamente aquilo que, por meu entendimento, Sr. Presidente, me parece o mais relevante dos três eixos que constitui este grupo de trabalho. Muito obrigada. Estou a dispor.
Muito bem. Caros colegas, não sei se talvez fosse o momento se alguém quer pôr alguma questão ou fazer alguma observação. Mas, portanto, creio que a deputada Rosário Moura explicou bem quais são o conjunto de propostas que, tal como em todos os outros grupos de trabalho, são normalmente coisas bastante positivas, umas execuíveis, outras menos. Nesse caso, parece-me que as que não estão já em execução parecem globalmente positivas.
Ou algumas propostas dentro destes grupos, os grupos de estudo que foram, digamos, seriando, podando, filtrando, já eliminaram algumas que eram, francamente, de muito difícil de execução. Mas, e até colocando algumas questões graves, digamos, de privacidade, mas estas são as que estão. E muito obrigada.
Não tenho nenhum pedido de palavra. E assim sendo, passaria tanto à senhora deputada Isabel Meireles que... Ah, está bem, eu estava a seguir aqui a ordem do lugar ao grupo 2, então passamos para o grupo 3. O colega Paulo Muniz acompanhou a questão digital com muito empenho.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo do digital foi, da transformação digital foi um grupo que talvez pela temática e pelo estágio nos diversos países dos desafios no digital foi, eu diria, talvez dos grupos mais consensuais. Antes propriamente de enumerar aquilo que são as conclusões mais importantes desse grupo de trabalho, eu gostaria de dizer só, porque me parece que é relevante para quem está de novo, que a organização da Conferência para o Futuro da Europa também teve em Portugal um conjunto de eventos nacionais versando, digamos, os temas dos vários grupos. Em particular, o evento nacional que cobriu o digital realizou-se na reitoria da Universidade de Aveiro e foi um momento em que se interagiu no quadro nacional sobre os temas que estão a ser discutidos no grupo ao nível da conferência. Numa primeira fase, eu gostaria de endereçar dois aspectos que foram discutidos no final do grupo de trabalho, mas que são, do meu ponto de vista, relevantes e que surgem no final da discussão, porque são correlacionados com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E que são duas dimensões. A ciberdefesa, isto é, antes do conflito bélico tradicional e convencional que estamos a assistir, houve um conjunto de ações de natureza cibernética que configuram operações militares e que tiveram e estão a ter grande impacto, digamos, na ofensiva russa. Correlacionado com este avanço de ciberguerra, houve necessariamente, e depois na invasão propriamente dita, a transferência para a posse russa de uma enormidade de informações, de bases de dados pessoais dos ucranianos, desde os serviços de saúde, os serviços de Estado, enfim, as escolas, tudo o que possamos imaginar. E isto levanta uma questão que vai muito além do tema da proteção de dados, que é um regulamento central da discussão europeia sobre essa matéria, mas vai até que ponto se perpetuará a influência do invasor, cessado o conflito, propriamente dito, pela razão de que será detentor de um conjunto de informações que podem ir ao nível, por exemplo, das informações genéticas dos ucranianos e, portanto, até que ponto a utilização destes dados e como é que esta manipulação vai ser feita deve ser salvaguardada naquilo que poderia ser, digamos, um acordo de Genebra para a dimensão dos dados e a dimensão do digital. Portanto, estas questões que foram afloradas já no final do grupo de trabalho, eu reservo uma grande importância, porque julgo que no futuro são questões que nos ultrapassam naquilo que é o nosso tratamento convencional dos processos de guerra, dos processos de paz, dos processos de relação e de saneamento, digamos, dos custos e da pegada que a guerra deixa e que não estão em lado nenhum consagrados. Mas isso o grupo de trabalho trouxe, digamos, à discussão no final, por razão da oportunidade da guerra na Ucrânia. Passando àquilo que são as questões concretas. O grupo de trabalho do digital, pela discussão que este tema tem nos vários países, na verdade não veio trazer nada de substancialmente novo nem inovador, mas veio basicamente criar um consenso entre as várias linhas de atuação dentro do digital que a União enquanto um todo deve seguir. Em primeiro lugar, um tema do acesso à infraestrutura digital. É mais ou menos consensual que o acesso às infraestruturas digitais, isto é, o acesso à internet, o acesso à informação, o estar ligado em rede, deve ser, numa linguagem anglo-saxónica, uma commodity na União Europeia. Ou seja, da mesma forma que é um direito de cidadania ter um cartão de identificação, passará quase a ser de ter um acesso à internet, ou pelo menos um acesso de integração ao espaço digital. Isto levanta questões complexas, como são, ou como seja, o investimento na cobertura nas zonas que não têm internet, nas zonas onde os serviços não têm a qualidade mínima definida, e tem muito a ver com o desenvolver infraestruturas conexas, que não são só ao nível das telecomunicações ou das comunicações, mas que são, por exemplo, ao nível da energia. É muito difícil, em muitas zonas ainda remotas, que não têm energia, prover serviços de digitais ou de infocomunicações. E, portanto, este tema de considerar a inclusão digital da cidadania europeia como uma commodity, ou seja, como uma condição agregada à própria condição de cidadania europeia. É evidente que esta questão surgiu também porque fala-se na evolução das redes de alta velocidade móveis, o 5G, o 6G que está em investigação e em aprofundamento, e acontece que é importante garantir que esta evolução e que essas últimas gerações chegam também a todos, ou pelo menos ao maior número possível. Não há infoexcluídos ou digitalmente excluídos. O segundo aspecto importante tem a ver com a literacia digital e com a capacitação da população europeia. Ou seja, há um conjunto ainda vasto de cidadãos europeus que não participam do espaço digital porque não têm competências, pela razão da idade. Aliás, aqui relembro um cidadão espanhol menos novo, que fez uma petição, que talvez já ia com 600 mil subscritores, em que ele, pelo facto de ser info-excluído, sentia-se excluído do direito de cidadania espanhola, porque chegava uma junta de freguesia e diziam: não, mas o senhor, para fazer esse pedido, vá à internet. Mas eu não tenho internet, eu nunca... Então, pronto, olha, não consegue. E, portanto, há aqui este limite de exclusão que foi abordado como sendo uma obrigatoriedade dos Estados-membros de, por razão da info-exclusão, ninguém ficar excluído do exercício dos seus direitos de cidadania. A literacia passa não só por quem, por razões do percurso de vida ou da idade, está fora, mas fundamentalmente por garantir que já ao nível do escolar, dos primeiros níveis de formação, que todos os europeus têm acesso a uma dimensão de formação no digital para que possam utilizar estas ferramentas. Terceiro eixo fundamental, a questão da segurança e da confiança na net. Na net, no meio digital. Nós não sabemos hoje em dia que garantias temos, não sabemos quem usa os dados, como os usa, durante quanto tempo usa, e, portanto, tudo o que forem medidas do ponto de vista do foro criminal, quer para punir e sancionar quem não respeita e quem não tem o cumprimento daquilo que já existe definido em matéria de confiança e de segurança de dados, seja devidamente sancionado, mas também criar um conjunto de medidas para áreas como a desinformação, as notícias falsas, que estão ainda num limbo, quer do seu tratamento, quer da sua prevenção, quer da forma de as sancionar, dada o quadro global e mundial com que a internet e o meio digital se desenvolvem. O quarto eixo tem a ver exatamente com a proteção de dados e com o nosso RGPD, e, se quisermos, com toda a dimensão de transpor para o quadro jurídico de cada país e da União como um todo, regras ainda mais apertadas, ainda mais estruturadas e assumidas de como nós protegemos os dados dos nossos cidadãos, nomeadamente, e aqui linkado com o problema da guerra e da captura desses dados por um invasor. Existe também o aspecto mais pragmático, que tem a ver com até que ponto a transição digital, a inovação digital, fortalece a economia. E aí temos as duas dimensões, a dimensão em que a Europa passa a ser ela produtora de conteúdos, produtora de tecnologia, autonomizando-se na área do digital e não ficando dependente. E este movimento e esta aposta é ela própria criadora de uma economia europeia ligada ao sector. E, portanto, há um conjunto de medidas para incentivar a que a Europa, do ponto de vista do digital, deixe de ser um mero utilizador de tecnologia americana, chinesa ou de outra parte, nomeadamente russa, em muito software, e passe ela própria a ser detentora destas competências, gerando valor e gerando economia. Nesta parte do digital, houve ainda um aspecto que muitos colegas de vários países trouxeram à discussão, que foi a incorporação da dimensão digital no conjunto do edifício legislativo de cada país. Isso ainda é uma coisa que não está feita, está por fazer, está muito por fazer, quer ao nível das leis fundamentais, quer ao nível, por exemplo, de todo o edifício legislativo que se prende com a dimensão penal, a dimensão regulatória. Portanto, nada disso está contemplado, está transposto para esta realidade. Finalmente, começou também a olhar-se e a falar-se que está a faltar, do ponto de vista da defesa, e olhando agora para o conflito que estamos a ter, que cada país considera um quarto ramo de forças armadas que nós não temos. Nós temos a Força Aérea, a Marinha e o Exército, e fala-se no quarto ramo, que é o ramo da ciberforça, ou num nome que incorpore a dimensão cibernética de proteção de defesa.
Paulo Muniz, é de facto uma matéria aliciante e esta sim bastante inovadora e que ocupará seguramente cada vez mais espaço na agenda política. Gostaria de perguntar se alguém pretende fazer alguma observação ou colocar alguma questão. Sim, Rosário, faz favor.
Muito obrigada. Queria só destacar, dentro do primeiro comentário, o Sr. Deputado, a questão que falou de, digamos, as forças russas terem ficado com os dados referentes aos ucranianos e dizer que estava aqui a comentar com o meu colega de lado que estamos quase numa situação hipoteticamente de eugenia, não é? Não se sabe o que é que isto vai acontecer e eu gostava de destacar a sua sensibilidade e agradecer-lhe por ter percebido a importância dessa questão e a ter partilhado connosco. Muito obrigada.
Em outros pedidos de palavra, darei então ao membro do outro grupo de trabalho, este sim, penso eu que terá bastante picante político, não é? Porque aborda questões de facto que são bastante controversas, porque não são geradoras de unanimidade, mas são certamente questões relevantes. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimentar o Senhor Presidente, os colegas deputados dos serviços, agradecer antes de mais aos nossos colegas Rosário Gamboa e Paulo Muniz a súmula tão interessante que nos fizeram dos outros grupos de trabalho. E, de facto, eu tenho uma especial tendência para coisas etéreas e controversas. E é assim, neste caso, da democracia europeia, em que eu que já ando há muitos anos nestas situações, nestes estudos, nestas alterações dos tratados, isto parece-me tudo igual, devo confessar que não consegui encontrar nenhuma proposta verdadeiramente inovadora neste grupo de trabalho, a não ser aquelas que estão eventualmente ligadas com o digital. Temos aqui uma série de ilações, de wishful thinkings, designadamente relativamente aos cidadãos e com o envolvimento dos jovens, no sentido de lhes dar mais material, mais educação, mais conteúdos programáticos nas escolas, nos liceus, nas universidades, em matéria de assuntos europeus. Mas eu diria que isto já tem vindo a ser feito há anos. Há anos. Inclusive, eu fiz parte de um grupo chamado Team Europa, que era um conjunto de speakers que dava conferências e palestras por todo o país, aos jovens e aos menos jovens, e que divulgava, no fundo, os mistérios da integração europeia e, designadamente, das questões institucionais e do decisórias. Portanto, aquilo que se propõe é mais mecanismos de participação, um website que já existe, mas que seja mais user-friendly e que possa também incluir a participação das autoridades locais e regionais no processo decisório. Também, não sei como é que isto se faz, mas envolver os jovens na participação do processo decisório, sobretudo naquelas deliberações que lhes podem dizer diretamente respeito, no sentido de tornar mais forte a sociedade civil em conjunto com a sociedade política. Depois, para além de se tornar uma tentativa, uma proposta de tornar a União Europeia mais compreensível e tentar uma identidade comum, obviamente que isto, como disse o Sr. Presidente muito bem, parte de um princípio que aqui não está definido, ou seja, o que é que Europa, que União Europeia é que nós queremos? Queremos uma federação de Estados, queremos uma confederação de Estados, queremos uma, como eu costumo chamar, uma OPNI, uma organização política não identificada. O que é que nós queremos da Europa? E aqui não há, de facto, uma definição para poder-se depois enverdar por propostas sustentáveis. Designadamente, recomenda-se que a linguagem seja menos cifrada, seja menos europeus, que seja mais acessível, que haja também, novamente, no digital, uma inteligência artificial que permita a tradução quase simultânea, e defende-se a independência e a liberdade dos média para que ela possa ser feita, nomeadamente em matéria de assuntos europeus, com liberdade em todos os países da União. Portanto, aqui temos, como sabemos, se formos buscar exemplos da Polónia ou da Hungria, o que é que são os meios de imprensa livres, o que é que é a identidade comum europeia, só se formos repristinar o nosso legado judaico-cristão, as nossas instituições romanas ou a nossa paixão de justiça social. Mas, enfim, tirando isso, não temos muitos traços identitários que possam construir esta identidade europeia e friso, dependendo de como cada Estado e dentro de cada Estado, como cada governo entende, de facto, que deve ser a democracia europeia. Outra questão, essa sim que me parece bastante relevante, mas também onde eu não vejo propostas sólidas, é as eleições para o Parlamento Europeu. Sabemos que estas eleições são as únicas eleições diretas, universais, por voto secreto, nas únicas eleições internacionais livres conhecidas, e que o nível de abstenção é brutal e não conseguimos que ela baixe. Ora bem, o que é que se propõe aqui? Propõe-se listas transnacionais, propõe-se aquilo que já aconteceu nestas últimas eleições, o Spitzenkandidat, que no fundo é alguém que se apresenta como candidato a presidente da Comissão Europeia, que nas últimas eleições foi o Manfred Weber e depois acabou por ser, e bem, escolhida a senhora Muito obrigada. Van der Leyen. E, portanto, eu não sei se isto, de facto, tem muito impacto na abstenção. Há aqui uma proposta, talvez, que seja interessante, que, no fundo, é proporcionar o voto eletrónico. não sei com que meios, com que segurança, mas o facto das pessoas poderem votar sem ter que se deslocar eventualmente pode ser uma maneira de participação mais interessante. Depois, relativamente à questão da, ainda da subsidiariedade, que é um tema que percorre sempre estas questões, no fundo, propõe-se a reforma do Comitê das Regiões e do Comitê Económico e Social, mas sem dizer como nem em que sentido, para justamente suportar e reforçar este princípio da subsidiariedade, tão importante, como sabemos, nomeadamente na vida europeia e nesta, na vida desta Comissão. E, fundamentalmente, chama a atenção também para a nomenclatura das instituições, torná-las mais claras, mais acessíveis. Eu lembro-me que, em tempo de presidência portuguesa, era uma guerra para dizer é o Conselho Europeu, não, é o Conselho da União, não, é o Conselho da Europa, pronto. Havia mesmo por parte dos nossos colegas um grande afastamento desta nomenclatura. Talvez, mas isso tem que ser com uma revisão dos tratados, isso também é a grande questão, uma revisão dos tratados e em que circunstâncias e de que maneira. Voltamos novamente à Constituição Europeia ou voltamos a fazer alterações, algumas cosméticas nesses tratados? Não é aqui conclusivo que possa ou deva haver uma alteração dos tratados e, nomeadamente, isto sim, relativamente à regra da unanimidade, ou seja, sabemos que a regra da unanimidade é a função de bloqueio, significa que cada Estado tem um verdadeiro direito de veto e isso é pernicioso muitas vezes na política externa, como agora se viu em relação à Rússia, mas também em políticas que são fundamentalmente nacionais e que os Estados-membros não querem abdicar, como a política fiscal, porque obviamente traz receitas para os países. Mas diz aqui as conclusões que, enquanto muitas decisões por unanimidade se mantiverem, a União Europeia não consegue avançar. Não consegue avançar na questão fiscal, na questão da política externa e na questão da harmonização. E, finalmente, uma interrogação. É a harmonização que queremos ou é apenas aproximação? Vamos voltar à fúria da harmonização das peras, das bananas, desculpem mesmo, dos preservativos que foi a certa altura lançada como proposta, ou queremos de facto um mínimo denominador comum onde todos nos entendamos e possamos respeitar as tradições nacionais. Finalmente, as agências europeias, com especial destaque para a Frontex e para a Agência do Asilo, Europeia do Asilo, que considera aqui este grupo, que deviam ser mais escrutinadas, mais transparentes e mais chamadas ao diálogo para que se pudesse perceber quais os tipos de abusos que eventualmente possam estar a ser cometidos. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Isabel, pergunto também se algum dos colegas tem alguma observação. Eu teria várias, mas se não for o caso. Passaria então ao quarto grupo de trabalho, no qual participei eu próprio, que tem a ver com a migração, e relativamente ao qual aconteceu um pouco o mesmo que sucedeu nos outros, quer dizer, discussões, e houve uma grande inventariação de excelentes boas intenções. Ou seja, foi praticamente inventariado tudo aquilo que gostaríamos que existisse, mas muito poucas propostas concretas para concretizar esses desejos. E algumas questões também que me deixaram pessoalmente preocupado. O tema foi subdividido em três subtópicos, a migração legal, a migração irregular e a questão do asilo e da integração. Relativamente à migração legal, foi defendida uma grande campanha de comunicação a nível europeu e nos países terceiros para que os cidadãos europeus, os candidatos a um emprego na União Europeia, pudessem saber nos seus países de origem e que pudessem haver um serviço europeu de emprego que pudesse inventariar. Não é como se alguém na Etiópia tivesse a ver o site da Comissão, a ver quais são as qualificações profissionais que fazem falta na Irlanda ou na República Checa para apresentar uma candidatura. Portanto, isto soa um bocado ridículo, mas de facto, quer dizer, uma campanha universal nesta matéria poderia fazer o sentido. Outra proposta é a criação de uma agência para imigrantes com uma plataforma acessível nos países de origem, com as ofertas de emprego na Europa, tal, tal, e a defesa da simplificação do processo burocrático de acolhimento de imigrantes. Estamos a falar da migração legal. Implementar, outra proposta, a diretiva do Blue Card, relativa a uma matéria relativamente à qual eu fiz umas, chamei alguma atenção. Como sabem, esta diretiva é uma passadeira vermelha para as altas qualificações. O que pode fazer algum sentido na Europa, que carece técnicos em algumas áreas, se eles vierem drenados do mundo desenvolvido. Parece-me um absoluto contrassenso quando nós estarmos a dar uma passadeira vermelha para os mais qualificados dos países em desenvolvimento. Portanto, estamos a drenar para a Europa os cérebros que fazem falta nos países de origem. Portanto, acabou por ficar depois uma chamada de atenção. Portanto, a conclusão é que deve ser implementada esta diretiva, mas depois, com uma chamada de atenção, atenção ao risco de drenagem de cérebros. Não é? Mas, de qualquer modo, a chamada de atenção para o risco é completamente incompatível com a passadeira vermelha, mas também reconheço, não se pode dizer, não, só podem vir cérebros do Canadá, da Nova Zelândia, não sei o quê, não é? E, portanto, se vier um cérebro da Mongólia já não é bem-vindo, não é? Mas, portanto, a proposta vai nesse sentido. Depois, outra, que parece também pia, que é harmonizar as condições de trabalho à escala europeia para assegurar direitos aos trabalhadores em todos, iguais em todos os Estados-membros. Parte do princípio que as relações do trabalho, apesar de tudo na Europa, não devem ser muito diferentes. E, portanto, e apela-se também ao reforço do papel dos sindicatos nesta matéria. Depois, no que diz respeito à migração irregular, portanto, lá está outra intenção pia, que é intensificar o apoio ao desenvolvimento nos países de origem com maior fluxo de imigrantes. Portanto, é o problema da cooperação com os países em desenvolvimento, que nós sabemos, não é? E sabemos que, de facto, a União Europeia é, apesar de tudo, o maior doador para o desenvolvimento, mas põe-se o problema da governança a nível local. Mas o princípio, obviamente, é tentar estancar o problema na origem, desenvolvendo os países de onde os imigrantes vêm, mas isso tem panóplia, e eu tenho uma experiência muito amarga nessa matéria enquanto membro do Governo, no que diz respeito à cooperação com países africanos, por exemplo, na matéria da agricultura, quão difícil é implementar aquilo que se desenha e para o qual muitas vezes já existem recursos, mas depois o nível de governança a nível local, quer dizer, depois assegurar a proteção das fronteiras externas, transparência e responsabilidade para o Frontex. Portanto, há várias propostas no sentido de aumentar as competências e os meios do Frontex, medidas legislativas para garantir a segurança e a saúde dos imigrantes. Ora, nós desejamos que todos os imigrantes, ao chegarem, tenham boas condições de segurança e de prestação de cuidados de saúde, como nós muito bem vemos na Ilha de Lesmos e noutros locais como tal. Aumentar o apoio financeiro, isto foi muito proposto, muita gente, aumentar o apoio financeiro às autoridades locais dos países de acolhimento. E, portanto, aqui estavam certamente os deputados e os membros gregos e italianos, enfim, cujos locais de acolhimento devem sofrer agruras quando recebem as vagas de refugiados e que têm de dar resposta naquele primeiro acolhimento. E, portanto, apela-se muito a um apoio financeiro da União Europeia para mitigar, ao nível das autoridades locais, essas dificuldades. Relativamente ao asilo e integração, defenderam-se muito regras comuns para examinar critérios de aprovação de refugiados, ou seja, porque quando um refugiado chega à fronteira portuguesa, tenha um conjunto de regras de análise do seu processo igual àquela que tem se entrar pela Estónia, não é? Portanto, presumo que exista alguma desarmonização de critérios nesta matéria. A defesa da simplificação e da rapidez, porque há pedidos de asilo que ficam muitos meses e anos à espera de deferimento. Houve muitas defesas da proposta da defesa de um balcão único para esta matéria. Depois, outras propostas vindo no sentido de revisitar o sistema de Dublin, que é aquele que neste momento vigora para distribuir os deputados pelos diversos, os imigrantes, neste caso os refugiados, para os diversos países de acolhimento. Também sabemos as dificuldades disso, não é? Porque o facto deles entrarem por Portugal não impede que eles, na semana seguinte, estejam na Alemanha, não é? Mas, portanto, encontrar um sistema que face a esta repartição de encargos pela distribuição dos requerentes de asilo, melhorar os estándares mínimos de recepção e acomodação, parece-me óbvio também, mas como vê, são tudo mais proclamações e desejos e cuja materialização acaba por ser repartida pelos Estados-membros em função das suas disponibilidades orçamentais. Uma especial atenção aos menores, especialmente aos menores não acompanhados, como também é óbvio. Reforçar o mandato e aumentar os recursos humanos e financeiros da Agência Europeia para as Migrações, para que, em coordenação com os Estados-membros, se possa proceder a uma justa redistribuição dos refugiados. A União Europeia deve assegurar que, durante o processo, os pedidos de asilo e de refugiados que possam ser beneficiários de aprendizagem da língua e de outras medidas de integração, ou seja, nos meses de espera da decisão se fica ou sai, e ainda que os requerentes de asilo com qualificações relevantes, lá está outra vez a mesma coisa, os com qualificações relevantes devem ter um acesso ao mercado de trabalho de toda a União. Portanto, o que parece a mesma lógica da passadeira vermelha do bloqueio. Portanto, foram estas as recomendações que, em princípio, são, quanto ao seu conteúdo, muito consensuais, não é? Todos nós estamos de acordo com isto. O problema é a distância que vai entre esta proposta e a sua hipotética materialização num período útil, não é? Portanto, foram estas basicamente. Depois falou-se também do papel da União no mundo, portanto, aí o discurso e as propostas estão sobretudo à volta da nossa, não direi autossuficiência, mas pelo menos o máximo autoprovisionamento possível em matérias-primas, em meios alimentares, portanto, em produtos industriais, enfim, que a questão agora com a Rússia veio acentuar ainda mais. Mas, portanto, são estas, e, portanto, com esta minha breve apresentação, creio que ficaram com uma panorâmica do conjunto daquilo que foi o trabalho que veio, emanou dos cidadãos durante vários meses, e que agora serão remetidos às instituições europeias para que elas lhe deem ou não sequência. E eu penso que há aqui agora uma matéria nova, é que eu penso que passará a ser também nossa competência desta Comissão escrutinar o seguimento destas iniciativas. A partir do momento em que no 9 de maio seja produzido um livro onde estas propostas vão estar todas, eu acho que deveríamos aqui periodicamente revisitar, à medida que o pipeline europeu também vai evoluindo, ver até que medida, e se calhar daqui para um ano ou dois, fazer um balanço de quantas destas propostas tiveram ou não seguimento, e aí aferir-se-á qual foi a importância e a valia ou não desta conferência. Meus caros, não sei se alguém quer pronunciar-se ainda sobre este aliciante tema. Faz favor. Desculpe, ainda não tenho presente o seu nome.
Mal. Bruno Nunes, Partido Chega. Bruno Nunes, faz favor. Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes e não posso, independentemente e não obstante o facto de considerar que de certeza todos os envolvidos nestes grupos de trabalho fizeram o seu melhor e procuraram que se desenrolassem os trabalhos da melhor forma, não deixa de ser curioso e talvez até frustrante para todos os que participaram, porque aquilo que mais ouvimos agora durante a tarde foi que, dos diversos intervenientes, nada de novo, propostas que na sua maioria já estavam em execução, nenhuma proposta inovadora, propostas vagas, ou seja, creio que eventualmente, talvez para que os cidadãos possam ter participado, eventualmente a comunicação e a forma como tudo isto foi exposto e as pessoas perceberem de como é que poderiam intervir, se calhar falhou e eventualmente pode ter colocado em causa aquilo que são depois os resultados e as conclusões por parte do grupo de trabalho, e não queria deixar, obviamente, deixar passar sem deixar esta preocupação. Obrigado.
Muito obrigado. O comentário que merece é o seguinte: eu creio que houve uma grande ambição e talvez alguma cedência a algum populismo, esta convicção de que, dando a voz aos cidadãos, ou seja, passando por cima, neste caso, não se procurou bem passar por cima, mas é colocar ao lado dos representantes democráticos eleitos, ouvir os cidadãos e, portanto, fazer aqui uma espécie de conciliação entre uma certa democracia direta e uma democracia representativa, ainda que a democracia direta também não tenha existido, porque os cidadãos não foram eleitos por ninguém, foram escolhidos digamos, por um método alegadamente científico que retratasse a sociedade civil europeia. Eu ouvi muitos comentários, vi alguns vídeos de pessoas que foram, mesmo durante as conferências, vídeos de pessoas que foram entrevistadas, e foi curioso que alguns deles disseram: eu nunca tinha ouvido falar nisto, mas agora estou, fiquei muito interessado. Ele não sabia o que era o Conselho, não sabia o que era a Comissão, mas de facto isto pode ser uma boa ideia. E portanto foram estas pessoas, que é a grande parte dos nossos cidadãos, que com pouco conhecimento das instituições, que foram chamados a pronunciar-se, e eles de facto, genuinamente, transmitiram as suas preocupações, constatando-se que muitas das suas preocupações coincidem até com aquilo que está a ser feito. E outras, como acabámos agora de ver, são genuínas desejos que, estou certo, todos nós também partilhamos. O que é que muitos deles, cada são, não direi que são utópicos, mas são difíceis de concretização. Portanto, isto acaba por ter este aspecto positivo desta chamada de atenção. Agora, penso que quem pensou que os cidadãos podiam substituir-se de uma forma categórica e apresentando tudo de novo, que talvez tenha sido um excesso de otimismo, mas não digo que este exercício tenha sido inútil, não é? Mas que não sei se acrescentará no final tudo isto alguma coisa. Por isso vos sugiro que tentemos no futuro escrutinar se algumas destas propostas, que apesar de tudo existem várias, acabarão por ter concretização prática, e se calhar nós próprios, no plano nacional, temos também algumas obrigações de as converter em propostas legislativas nacionais. Caros colegas, não sei se há mais algum pedido de intervenção, não me parece que ser o caso. Posso dar então por encerrado este nosso ponto 7º da ordem de trabalho, 8º, e passo ao ponto 9º, que é outros assuntos, que é o ponto que normalmente tratamos para falar da organização dos nossos trabalhos futuros. E então, eu tinha aqui algumas informações para vos dar, que são as seguintes. Primeiro, nós não fizemos isto com a presidência francesa, por o Parlamento estar dissolvido, aquilo que fazemos com todas as outras presidências, que é, no princípio da presidência, ver o embaixador acreditado em Lisboa falar da presidência, apresentar os... Portanto, agora estamos em abril, estamos a 2 meses do fim da presidência, e ainda por cima temos o orçamento, mesmo que quisermos chamar o embaixador, só o chamamos no fim da presidência. Eu pergunto, vale a pena chamá-lo para vir fazer o balanço da presidência francesa? Porque depois, logo a seguir, vamos ter o embaixador checo a apresentar a presidência checa. A minha questão é o seguinte: se tivermos margem de calendário, depois do orçamento, acham oportuno que convidemos o embaixador francês para fazer o balanço da presidência francesa? Se sim, anotaremos isso, portanto concluo que há uma opinião favorável. Ponto 2. A mesma coisa se coloca relativamente ao programa de trabalho da Comissão para 2022. Nós costumamos sempre, a Comissão apresenta em outubro o seu programa de trabalho para o ano seguinte. E nós fazemos sempre, entre o final e o princípio do ano, normalmente no princípio do ano, pedimos a um comissário para vir apresentar o programa da presidência. Agora, a questão, pois, estamos em abril, ou seja, na prática estamos em junho, que é quando acaba o orçamento. Vale a pena convidar, aliás, já tínhamos apalavrado a vinda da senhora comissária, que por acaso é uma minha particular amiga, a comissária Mary McGuinness, que é irlandesa, que era a vice-presidente do Parlamento Europeu, que fazia a ligação com os Parlamentos Nacionais, e que é agora comissária, e que tem a ver com o pluro das finanças. Ela tinha manifestado disponível, mas tinha disponível por videoconferência. A minha questão é, vale a pena, com metade do ano passado, chamar um comissário para nos vir apresentar o programa deste ano, ou deixamos cair? Deputado Paulo Muniz.
Ó Presidente, de facto, se formos olhar tuco para o propósito de ser no início, obviamente, do ano, onde há a proposta de programa, enfim, é o mais normal neste objetivo. Mas eu julgo que a circunstância de nós termos tido o ciclo político em Portugal que tivemos, pelas razões que conhecemos, faz, se calhar, cria a oportunidade para que a senhora McGuinness não só fale em junho do plano para 2022, mas se calhar até pode dar, porque já tem meio ano concluído, pode dar alguma perspectiva de como evoluiu durante esta primeira metade do ano. E, portanto, eu acho que se nos aproveita também perceber um bocadinho, a partir do início ao fim e ao cabo concreto dos nossos trabalhos, qual é o ponto de situação face ao que foi objetivo e se calhar algumas das coisas que passado 6 meses já é possível fazer um pequeno balanço, pelo menos.
Sim, Sr. Presidente, já agora, dando licença, não temos nada de facto a opor a esta ideia barra proposta que o PSD também fez. De facto, perdeu-se aqui a oportunidade, mas enfim, não é responsabilidade ou não foi responsabilidade de ninguém concretamente. Acho que se vier já em jeito de algum balanço, não é...
Se houver janela de oportunidade em termos de calendário, mantemos o convite explicando à senhora o que se passa e ajustando a intervenção ao tempo do ano. Muito bem. A outra questão que tinha aqui a pôr-vos é o seguinte. O último Conselho Europeu, e agora volto a dirigir-me mais aos novos membros, de acordo com a legislação de acompanhamento da Assembleia das Nações Europeias, faz parte que em cada Conselho Europeu haja uma reunião antes e pós-Conselho. Normalmente, o antes do Conselho algumas vezes é feita no plenário, o pós-Conselho é sempre feito em comissão. Portanto, houve um Conselho em 23 e 24 de março, salvo erro, ou datas próximas disso. Portanto, eu iria tentar marcar para a próxima semana, não é? Porque também não faz sentido estarmos a protelar um Conselho que já passou, mas se estivessem de acordo, ia pôr na agenda para a próxima semana, tentar que o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus viesse aqui fazer-nos com detalhe a informação sobre o último Conselho. Depois, para vos dizer que também está previsto na legislação de acompanhamento da Assembleia, está previsto um debate em plenário sobre o semestre europeu no segundo semestre. Portanto, o segundo semestre acaba em junho. Isto vai calhar tudo em junho. Temos aqui, mas esta é imperativo porque decorre da lei. Mas, portanto, para vos dar esta informação. Ainda para vos dizer que tenciono, na próxima reunião, trazer aqui um projeto de plano de atividades e, eventualmente, um projeto de regulamento. Digo eventualmente porque o regulamento só pode ser feito depois de definidas as competências. E as competências ainda não foram aprovadas em conferência de líderes. Quer dizer que, se o forem em tempo útil, Conferência de Presidentes de Comissão, peço desculpa. Como não foi ainda, se, entretanto, isso ocorrer, já temos o projeto pronto, agendá-lo-emos. Se não, ficará para o momento a seguinte. Pronto, plano de atividades. E mais nada. E queria sugerir-vos, se estivessem todos de acordo, que na próxima semana, antes ou depois da reunião, talvez seja melhor antes, fazermos uma foto de família da Comissão. Não está cá? Oh, senhor. Se a deputada Isabel Meireles não está, temos de fazer fotografia na outra semana, não é? Isto não ficaria ilustrada devidamente sem a sua presença, não é? Então fica para daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias talvez não tenhamos reunião, segreda-me aqui o meu oráculo. Por causa do orçamento, porque ainda não conhecemos a planificação dos trabalhos do orçamento. Ainda também não foi tornada pública. Relativamente a outros assuntos, era este o que eu tinha para vos transmitir. Pergunto se alguém tem outro assunto que queira colocar sobre a mesa. Se não for o caso, dou este ponto 9 por concluído. E passaria ao 10º e último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da nossa ata número 1, de 13 de abril. E pergunto se alguém tem alguma objeção, alguma correção a propor. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e eu agradeço a todos a participação. E até daqui a 8 dias. Muito obrigado. Então, este coisa dos suecos divulgue, não é?
Distribuir-se. Fica com essa cópia.
Pode ficar?
Está bem, pode. Só aqui para terminarmos os espaços, senhor.
Sim, senhora. Diga, então deixe-me só arrumar aqui. Ah, sim, senhora. Nunca foi às festas lá? Ah, então, eles acho que vão fazer para o ano, creio que é para o ano que vão fazer. Deve ser. Aí já está definido isto. Ah, pensava que ainda não estava.
Começa logo.
Então isto já está definido, eu pensava que ainda não estava. Até quando?
4, 5, 6.
Até 27 de maio.
Nós não temos comissão durante este mês.
Até 27. Temos a próxima e não temos mais nenhuma.
Temos a primeira regimental. A primeira opção regimental é gasto no orçamento de Estado.
Ah, pois, pois. Sim, sim, mas que é metida no orçamento.
Sim,